A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para a sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD, construa seus sonhos.
Olá, tudo bem? Olha só, nas últimas semanas, os casos de tromboses associados às vacinas contra a Covid-19 surgiram em alguns países. Você deve ter ouvido falar muito nisso, né? As tromboses são obstruções nas veias e artérias. Os primeiros casos estavam ligados à vacina de Oxford, da AstraZeneca, mas depois apareceram casos relacionados a outras vacinas, como a da Janssen, que até agora a gente não tem no Brasil, né? Esses eventos ainda estão sendo investigados, mas por enquanto a Agência Europeia de Medicamentos e a Organização Mundial da Saúde disseram que o benefício da vacina é maior do que o risco e que os casos de trombose são raríssimos. Pesquisadores da Universidade de Oxford também afirmaram que o risco de desenvolver um tipo raro de coágulo é até 10 vezes maior depois de ter a Covid do que depois de tomar a vacina. O que é a trombose e por que a Covid-19 aumenta os casos? Quem tem doença vascular corre mais risco de ter Covid grave? Essas pessoas podem tomar as vacinas sem medo? A gente vai falar sobre isso com a professora e diretora do grupo de vacinas da Universidade de Oxford, doutora Sui Ann Costa Clemens. E com a pneumologista do Hospital Sírio-Libanês e professora da Faculdade de Medicina da USP, Eunara Negri. Eu sou Michele Loreto e essa é mais uma edição do nosso podcast do bem-estar. Oi, doutora Sui, tudo bem?
Tudo, obrigada pelo convite, pela oportunidade.
Doutora, primeiro eu gostaria que a senhora explicasse como foram esses casos de tromboses, né, provocados pela vacina. Quantos foram, qual o perfil das pessoas que tiveram, o que aconteceu com elas?
Pois é, eu acho que a gente tem que diferenciar trombose, eventos tromboembólicos, do que realmente, e isso está acontecendo com diferentes vacinas, né, não só as de vetor viral, também a de RNA mensageiro, do caso que é de maior preocupação, que é esse possível evento adverso raro, que pode estar ou não relacionado às vacinas de vetor viral, que são os casos de trombose associados a uma queda de plaquetas. Tá? São duas coisas diferentes. Eu acho que é importante a população entender isso. Os casos de trombose, eventos tromboembólicos em geral, são muito comuns na nossa população e na população mundial. E isso foi observado, como eu falei, não só na vacina da AstraZeneca, mas em outras vacinas também. Só para te dar uma ideia, nos nossos estudos clínicos, com mais de 60 mil voluntários, nós tivemos um número de eventos tromboembólicos maior no grupo que tomou para placebo do que no grupo que tomou a vacina, tá? Tipo, uma correlação entre 18 eventos tromboembólicos no grupo que tomou placebo e 7 eventos tromboembólicos no grupo que tomou a vacina mesmo contra a Covid. O que é preocupante são esses eventos em que há a trombose associada à trombocitopenia, que é uma baixa de plaqueta. É uma síndrome muito rara e que, se procurando na literatura, em geral não se acha, não só no Brasil, mas em outros países, a incidência dessa síndrome rara. E é aí que entra toda essa parte de investigação em relação à associação com as vacinas, né? Especialmente na vacina da AstraZeneca, já foram vacinados no mundo mais de 200 milhões de pessoas. Os últimos números da OMS nos dizem que cerca de 240 milhões de pessoas já foram vacinadas. E se encontraram cerca de 200 a 200 e poucos casos. Isso dá uma média entre 2 a 3 pessoas vacinadas por milhão de pessoas vacinadas. É importante ressaltar que eventos adversos raros fazem parte da história da vacinação. As vacinas que eu, você e que a população toma aqui no Brasil apresentam eventos adversos raros. Só que a gente não atenta para isso, né? Eu, você, a gente não chega ao centro de vacinação e pergunta qual é a eficácia dessa vacina, quais são os eventos adversos raros dessa vacina, né?
Uhum.
Mas isso existe nas vacinas que a gente toma da tríplice bacteriana, difteria, tétano e caxumba, com a vacina da febre amarela, que a gente fez uma campanha enorme de vacinação há pouco tempo. Existem eventos adversos raros graves e com mortes. Com a vacina de rotavírus, várias vacinas apresentam eventos adversos raros. O que, que é importante a gente considerar? É o risco-benefício. Numa situação epidemiológica atual, que a transmissão viral é imensa e o nosso sistema de saúde está realmente abarrotado e caótico, a gente tem que considerar tudo isso, e as eficácias das diferentes vacinas sendo oferecidas à população, e os riscos e benefícios. Se a vacina tem eventos graves mais frequentes, ou se eles são extremamente raros, que, como nós colocamos, de 1 a 2 por 1 milhão de pessoas vacinadas.
Pois é, inclusive há vários motivos de uma pessoa ter trombose muito maiores, né, do que a vacina, com uma proporção muito maior, não é, doutora?
Sim, existem vários estudos e isso é fácil da gente encontrar incidência na literatura. Existem diferentes tipos de trombose, né, a trombose cerebral, a trombose abdominal, aquela trombose que a gente vê das veias profundas, que enche o braço, enche a perna, etc. E isso é muito comum. Então, tem alguns estudos que mostram que a incidência na população em geral é 8 a 10 vezes maior do que nas pessoas vacinadas. Então, a trombose, ela vai existir, né? E principalmente numa certa população. A gente sabe que existem riscos para a trombose. Por exemplo, mulheres em idade mais fértil tomando um anticoncepcional, fumantes, entre outros fatores que existem na população.
Sim. A Anvisa, inclusive, colocou a reação, né, da vacina da AstraZeneca de Oxford como alerta e precaução. Mas aí, com isso, dá para afirmar, né, que a trombose é um efeito realmente adverso da vacina de Oxford? Dá para afirmar isso, doutora?
Mais uma vez, não é a trombose sozinha. A trombose sozinha não está sendo associada a essa vacina. É a trombose associada à diminuição de plaquetas, tá? Que são duas coisas diferentes, né? Então, sim, a Anvisa colocou, como também outras agências regulatórias, numa parte da bula, em que é precaução e alerta. Por quê? Porque as investigações ainda estão em andamento e, por causa da baixa incidência, ser muito raro esse tipo de síndrome, ainda não se conseguiu provar uma associação definitiva entre essa vacina e essa síndrome, que é a trombose associada à baixa de plaquetas, uhum, né? Como, por exemplo, em outras vacinas, como a de sarampo, caxumba e rubéola, existe um evento adverso raro, que é a púrpura trombocitopênica, né? E que dá em 1 a cada 30 mil vacinados. É um evento muito mais frequente do que esse que a gente está falando, de 1 a 2 ao 1 milhão de vacinados. E assim sucessivamente. Mas isso foi estabelecido. E até o momento, por causa da aceleração da vacinação em massa e da investigação ser muito recente, ainda não conseguiu ligar realmente definitivamente esse fato, mas estamos investigando.
É muito importante a gente deixar aqui claro para quem está ouvindo algo que a doutora falou agora há pouco. Os benefícios da vacina são muito maiores do que tudo isso que a gente está falando. Agora, doutora, isso não apareceu nos estudos quando foram feitos da vacina da AstraZeneca?
Não, não apareceu. Como eu te falei, quando nós provamos a eficácia, nós já tínhamos cerca de 30 mil pessoas vacinadas e os estudos dos Estados Unidos começaram. Então, nós temos mais de 60 mil pessoas e nos estudos não apareceram. Por isso que eu te digo e que as agências colocam que é um evento adverso muito raro. Nós vacinamos 60 mil pessoas e isso não apareceu. Apareceram tromboses isoladas, apareceram, mas mais no grupo de placebo do que no grupo vacinado. Então, não havia nenhum indício. Como é que a gente busca, em geral, com as ferramentas de farmacovigilância, os eventos adversos raros? Sempre que se registra um medicamento ou uma vacina, as agências regulatórias se preocupam com isso e seguem por vários anos a vacina ou o medicamento. Na verdade, a vacinação ela ocorre muito mais lenta do que o que está acontecendo com o Covid. Então, nós temos, sei lá, 400 milhões de pessoas vacinadas no mundo num período de 4 meses. Isso não acontece no dia a dia. Então, a busca de um evento adverso muito raro depende do número de vacinados, da vacinação em massa. E quando se lança uma vacina, o registro vai de país para país e nem sempre é uma vacinação em massa, como acontece no Brasil para algumas vacinas e campanhas de vacinação. Então, se demora mais, até por ter a população ter acesso à vacinação, para se provarem ou se identificarem os eventos adversos muito raros.
Agora, a vacina da Janssen, né, ela também teve alguns casos como esse, e assim como a de Oxford, né? Eu queria saber, elas são feitas de adenovírus, né, doutora? Quero até que a senhora explique para a gente o que é o adenovírus. Queria saber se também pode ter alguma relação ou nada a ver.
Então, como eu falei, nós estamos, as agências internacionais, experts internacionais, estão investigando. Realmente, sim. Essas duas vacinas são vacinas de vetores virais, né? Então, pensa-se, como cientista, a gente pensa que pode ter alguma associação, sendo que esse vetor viral ele é diferente nas duas vacinas. Eles são adenovírus, mas um é adenovírus humano, o outro é adenovírus de chimpanzé. O que a gente pode... Existem diferentes hipóteses. Seria interessante a gente ter acesso a dados de outras vacinas de vetores virais, como, por exemplo, tem a CanSino e tem a Sputnik, mas como o sistema de saúde de farmacovigilância é muito fechado na Rússia e na China, a gente não tem acesso. Seria bastante interessante para a comunidade internacional ter acesso a esses dados de farmacovigilância. Outro ponto importante que eu gostaria de colocar é que, às vezes, esses eventos adversos raros, eles estão relacionados a certas etnias, a certas populações. Você sabe que diferentes populações podem apresentar diferentes cargas genéticas e diferentes doenças, né? E até o momento, essa vacina, como eu falei, já foi administrada em cerca de 240 milhões de pessoas, sendo que uma boa parte na Índia e na Europa, se viu a maior parte desses eventos na Europa e não se viu em outros países. Né? Isso pode também estar relacionado a diferentes etnias, a diferentes populações. Certas populações não vão apresentar esse evento adverso bastante raro e outras sim. Eu te dou um exemplo como a vacina de rotavírus. Nas vacinas novas de rotavírus, ela tem distribuição a nível internacional e nós vimos eventos adversos raros na Austrália e no México, e não vimos nos outros países. Então, a gente acredita também que possa estar relacionado a diferentes populações. Mas isso tudo está sendo investigado.
Claro. Agora, por que os países europeus suspenderam a vacinação? A senhora acha também que seria adequado fazer o mesmo aqui no Brasil? Porque a gente sabe que o Brasil tem mais experiência, né, em relação à vacinação.
O Brasil, como os países no Reino Unido, nós temos bastante experiência em saúde pública e em vacinação de massa, né? Eu acho que os riscos e benefícios têm que ser colocados. Em suspendendo uma vacinação sem ter vacina suficiente para aquela população, quantas mortes estão acontecendo? E quantas mortes nós poderíamos estar evitando com essa vacinação? Sendo que a própria Europa utiliza várias vacinas que apresentam eventos adversos muito raros. Acontece que isso é o foco do momento, os comitês não têm muita experiência em relação a isso dos diferentes países, então porque quem aprova para a Europa inteira é a Agência Regulatória da Europa, a EMA, né? Os comitês dos diferentes países do bloco europeu não aprovam, eles recomendam, então eu acho que isso tem que ser avaliado, tem que ser pesado. em alguns países, os próprios governantes estão dando exemplo, como, por exemplo, a Angela Merkel, a primeira-ministra alemã, ela foi vacinada com a vacina da AstraZeneca essa semana. Então, eu acho que é bastante complicado suspender a vacinação e não se levar em consideração os riscos e benefícios e as alternativas, né?
Uhum. Agora, eu acho que a pergunta que várias pessoas que estão ouvindo a gente querem fazer é: quem tem doença cardiovascular pode tomar vacina ou precisa aí tomar algum cuidado especial?
Não tem cuidado em especial em relação a doenças cardiovasculares. Isso nós chamamos de comorbidades, e essas comorbidades foram estudadas nos testes que nós fizemos e continuam sendo estudadas pelas diferentes agências a nível internacional, inclusive a nossa Anvisa aqui. Mais uma vez, essa possível relação entre essa síndrome rara, que é uma síndrome de provavelmente um fenômeno autoimune, que leva a uma trombose associada à queda das plaquetas, que tem uma função na coagulação, né? Então, não há uma relação entre doenças cardiovasculares, e ela está sendo recomendada em todos os países. Aonde hoje não está sendo recomendada, como por exemplo no Reino Unido, eles não recomendaram abaixo de 30 anos, se eu não estou enganada. Por quê? Porque essas pessoas têm alguns outros fatores de risco, né? Como tomar anticoncepcional, fumante, etc. E eles têm uma segunda e terceira opção. E eles não vacinaram ainda essa população, porque eles estão priorizando a população mais idosa. Uhum. Então, enquanto a investigação ainda está em curso, eles fizeram esse tipo de recomendação para fase etária.
Não precisa ter medo da vacina com tudo que a senhora está falando. É tão importante nesse momento a gente se vacinar, né? Só com a vacinação, né, em massa, é que a gente vai conseguir sair dessa pandemia. Doutora Sui...
Você pega a Covid, o risco de você ter um evento tromboembólico é 10 vezes maior, porque a gente sabe que a Covid, um dos casos, dos efeitos graves da Covid, é realmente a hipercoagulação. Então, assim, é realmente grave, você vai ter alguma embolia pulmonar, algum outro tipo de embolia.
Com certeza. Eu acho que com o que a senhora falou agora, a gente pode fechar a entrevista, né? Porque, realmente, se você pegar Covid, você pode ter... você está muito mais em risco do que tomando a vacina. A vacina é segura, né, doutora? Muito obrigada, doutora Sui, pela participação.
Obrigada a você pela oportunidade.
E agora eu vou conversar com a doutora Eunara Negri, que é pneumologista e professora da Faculdade de Medicina da USP. Seja bem-vinda, doutora Eunara.
Oi, muito obrigada pela oportunidade.
Eu vou começar pedindo para a senhora explicar para a gente por que a Covid-19 pode causar trombose.
Então, você sabe que o vírus, ele entra pelo sistema respiratório, quando a gente inala, né, vírus, e o pulmão, ele é feito de uns ramos, que são os brônquios, e depois se dividem em bronquíolos, que são mais fininhos, e ele termina num saquinho de ar, que é o alvéolo. Então, como se fosse um canudinho terminando num saquinho de ar. O oxigênio entra por ali, e em volta desse saquinho de ar, você tem uma malha de capilares, de vasos sanguíneos, que captam esse oxigênio, que se difunde ali pelo saquinho de ar e vai parar no sangue. O vírus, ele entra pelos brônquios, ele vai parar nos alvéolos, ele destrói o revestimento dos alvéolos, que é uma camada de células que reveste o alvéolo por dentro, ele ultrapassa a superfície alveolar e vai parar nesses vasos sanguíneos, na corrente circulatória. E nesses vasos sanguíneos, ele destrói o revestimento que chama endotélio, dos vasinhos. E aí, ele forma uns buracos nessa circulação pulmonar por dentro, como se fosse um asfalto que era lisinho, onde o sangue ele consegue fluir de uma maneira lisinha e o endotélio tem que ser assim, bem lisinho, começa a ficar tudo esburacado e o sangue começa a formar microcoágulos, ele fica um fluxo turbulento e começa a empelotar, a formar um monte de coágulo e obstrui o fluxo sanguíneo nessa circulação pulmonar, e depois isso pode acontecer em qualquer vaso do organismo.
Agora, doutora, a gente tem falado muito, né, uma coisa que não se sabia lá no começo da Covid, da piora depois do 7º, 8º, 9º, 10º dia. Todas as pessoas, elas que estão com Covid, devem ir ao hospital no 7º dia da doença, mesmo sem apresentar sintomas ou não?
Olha, é muito importante isso. A gente aprendeu muito do ano passado para cá. Então, a grande maioria das pessoas, 85% delas, vão ter um quadro leve, que não vai precisar de hospitalização. 15% delas vão ter um quadro que vai evoluir para essa formação de trombos e para essa hiperinflamação pulmonar. Como saber isso? Isso acontece, em geral, no 7º dia. Sinais de alarme, uma febre que foi embora e que volta lá pelo 7º dia, 6º, 7º dia, 10º dia. Uma sudorese que vai e volta nesse período. Então, às vezes você tem uma febrinha no comecinho e depois ela volta lá pelo 7º dia. Isso é um sinal de alerta grande de que você pode estar indo para esse lado da hiperinflamação. Existem pessoas que não hiperinflamam o pulmão e podem ter fenômenos trombóticos em outros órgãos, no coração, no cérebro, no rim, e isso também pode ser detectado ali por volta do 7º dia por alguns exames de sangue que a gente faz, que são simples e que vão mostrar para a gente se essa pessoa está fazendo o que a gente chama de coagulopatia trombótica. Então, a gente orienta que as pessoas, por volta do 7º dia, procurem um serviço de saúde para fazer exames de sangue simples, que podem trazer informações se ela está tendo um quadro leve ou se ela tem um risco de trombose aumentado. Isso do 7º até o 10º dia, mais ou menos. Mesmo sem apresentar sintoma e mesmo sem dessaturar, sem cair a oxigenação, porque uma pequeníssima porção dos pacientes pode evoluir para quadros trombóticos sem esses sintomas. Mas a grande maioria que vai evoluir para esse quadro grave são as pessoas que têm uma febre que começou ali no 1º, 2º dia, foi embora e volta depois a partir do 7º dia. Essas com certeza têm que ir para um serviço de saúde. E para todo mundo, como a hipóxia ela é silenciosa, quer dizer, a queda da oxigenação ela é silenciosa e às vezes a pessoa não apresenta sintomas, para todo mundo, medir a oxigenação de manhã e de noite, a partir do 6º dia, até o 14º, para todo mundo. E se hidratar muito bem, que é muito importante nessa doença. Tomar bastante líquido. E líquido isotônico, não só água, mas alternar com um suco ou uma água de coco, alguma coisa que tenha sódio, para o sódio não baixar muito.
Agora, quais são os fatores de risco para ter trombose?
Olha, o maior fator de risco que a gente tem visto é a obesidade. A gente tem grande porcentagem de pacientes obesos internados graves. E associado a isso também o diabetes e as doenças cardiovasculares. São os maiores fatores de risco que a gente tem. Idade, que no começo era um fator de risco importante, a gente tem visto agora menos idosos internados, provavelmente, se Deus quiser, por causa da vacinação dos idosos, e a gente espera que isso aconteça com as outras faixas etárias conforme o ritmo de vacinação for aumentando, e a gente tem visto jovens internados, pessoas com menos de 40 anos internadas, sem comorbidade, agora com essa nova variante que é mais agressiva, vamos dizer assim. Então, os fatores de risco existem, na maioria para obesos, diabéticos e pacientes portadores de doenças cardiovasculares, mas temos visto jovens rígidos serem internados no UTI. Então, de novo, para todo mundo tomar cuidado, usar máscara, evitar aglomeração e cuidado redobrado com a higiene das mãos. Essa coisa de higienizar alimento, que chega em casa, não precisa. Essa coisa de álcool em todas as compras, não. Mas higiene das mãos é importante. Máscara cobrindo boca e nariz, não aquela máscara do queixo, né? E evitar aglomeração é fundamental para todas as idades. Porque se você for jovem e não ficar num quadro grave, você vai levar alguma coisa para casa para alguém que você gosta que vai ficar grave. Então, apesar de ser a minoria dos doentes que vão para esse quadro grave, se for 15% da população inteira, é muita gente. E a gente tem colapso do sistema de saúde por causa disso.
Né? Como a gente já está vendo, né? E para os jovens serve aquele alerta, né? Os jovens, hoje em dia, são maioria, né? Nas UTIs com menos de 40
UTIs.
Anos.
Nas UTIs, exatamente. A gente está vivendo isso.
Agora, a Covid... Oi, pode falar, doutora.
Desculpa, não. Só falar que a vacina protege, porque a gente está vendo menos idosos, isso é uma coisa legal. E acabou de sair um trabalho de Israel, que vacinou quase que a população inteira, que mostra que eles tiveram uma redução absurda do número de internações de casos graves depois dessa vacinação maciça. Então, vacinem-se assim que chegar a vez de vocês, sem medo.
com certeza. Agora, doutora, com isso tudo que a senhora já expôs aqui, a COVID pode ser considerada uma doença vascular?
Você sabe que recentemente, desde abril a gente vem falando disso, que a COVID deve ser tratada como uma doença trombótica. Abril do ano passado, então faz um ano agora que a gente tinha proposto que a gente pensasse nessa doença de uma forma diferente. Porque existem outras doenças virais que também dão esses quadros de o que a gente chama de coagulopatia trombótica na sua evolução. É que a COVID veio com tanta força e tão disseminada em tantas pessoas que o quadro foi um quadro de muita repercussão e as pessoas pensaram que ela era parecida com a SARS e a MERS, que eram síndromes respiratórias agudas graves, que levavam a síndrome de desconforto respiratório agudo desde o começo. Ela pode levar a síndrome de desconforto respiratório agudo, alguns casos evoluem com essa síndrome respiratória grave, mas a sua grande, grande ensinamento que essa doença tem trazido para a gente é que os quadros vasculares nela são muito importantes. Então, o pessoal da Fiocruz propôs recentemente um artigo dizendo para mudar a classificação da doença para uma doença vascular, mas a gente talvez tenha que pensar nela como uma doença mista, do sistema respiratório e do sistema vascular, das duas coisas, e a gente não pode negligenciar nenhum nem outro. Eu acho que a gente está caminhando para isso aos pouquinhos, aprendendo todo dia, né?
Pois é, com certeza. Agora, doutora, a gente comentou aqui, até que tem um estudo da Universidade de Oxford, né? A gente comentou com a doutora Sui, que sugere que o risco de desenvolver coágulo raro é de 8 a 10 vezes maior depois da COVID do que depois da vacina. É isso mesmo, né?
Isso mesmo. A Coronavac não tem risco, a gente não teve relato de caso trombótico. Essas vacinas com vetores de adenovírus viral, né, elas têm apresentado esses relatos que são muito, muito raros, mais em mulheres jovens do que em outras populações, que eventos trombóticos. Associadas provavelmente ao vetor viral, que é o adenovírus. Isso é raríssimo, raríssimo, e está sendo mais observado porque as pessoas estão sendo vacinadas maciçamente no mundo todo. E o risco de você morrer de um coágulo da COVID é tremendamente maior do que o risco de você ter um coágulo da vacina. Então, não existe medo em se vacinar e sim ficar de olho. Se tiver algum evento, a gente consegue controlar esses eventos no comecinho. E é raríssimo com a vacina e muito frequente com a COVID grave. Então, não existe dúvida em se vacinar.
Não mesmo. Por favor, todo mundo, quando chegar a sua vez, se vacine.
Doutora, é isso mesmo.
Doutora Eunara, muito obrigada pela participação aqui, viu, no nosso podcast.
Imagina, eu que agradeço, é uma honra e qualquer coisa estamos à disposição. Muito obrigada.
É isso, pessoal. Esse foi mais um podcast do Bem-Estar, com produção e gravação da Ana Amélia Bazella, edição de Carlos Augusto Nunes, nas redes sociais, Mariana Garcia. Roteiro, Karina Dorigo e apresentação, comigo, Michele Loreto. Um cheiro e até a próxima.